É, então o que é que tu fazes? O que é que tu fazes por mim que sabes
Tudo.
que eu gosto? O quê?
Arroz de polvo, por exemplo, que eu não gosto de polvo e fiz. Arroz
Oh,
de polvo
tu gostas? Vá, Paulo.
Oh, escolhe tu.
Yo, estamos no ar. Olá a todos, bom dia. Hoje é bom dia. Para variar, a Ruth hoje deixou-me gravar isto a horas decentes, em vez de 3 da manhã, como é normal.
Na realidade foi porque não conseguimos gravar antes, não é?
Não, às 3 da manhã eu estava a dormir, Ruth. Não podia, não dá sempre.
Calem-se. Sim.
Calem-se porquê?
Porque tu ontem estiveste aqui à noite com o meu primo na conversa. E na Amena Cavaqueira. E não te lembraste que tínhamos o podcast para gravar?
Não, eu lembrei-me.
E ficou.
Eu lembrei-me.
Por livre e espontânea vontade, com o meu primo até às tantas da madrugada. Mas quando é para gravar o podcast, largou!
Até às tantas da madrugada, tipo, tivemos a fazer cenas importantes na vida.
Depois podemos contar a história mais tarde, mas ainda não podemos. Muita gente a perguntar-me depois por mensagens o que é que aconteceu no tribunal. Ainda não podemos contar,
não
malta, porque
não
ainda não acabou.
Nada.
Ainda não acabou. E então
ainda mal
sobre
começou a questão.
Sigilo, não é?
Sim, sim.
Pronto, então ainda não podemos contar, mas
ainda
pronto,
mal
fiquem
começou.
Por aí.
Sim, mas não está a ser muito engraçado. É só um pouco engraçado.
Eu acho que está a ser engraçado. Dois bananas e um pré-advogado.
Sim, é engraçado.
Pois nós contamos esta história, malta, a sério, porque
mas
agora
por hoje temos outras coisas mais importantes para falar.
Ah, sim?
Sim, como por exemplo, agora vou-te surpreender.
Vais-me surpreender?
Sim, este é um ponto, um tópico surpresa.
Um tópico surpresa.
Pá, fui eu que preparei.
Então vá, diz lá.
Como é que estão as tuas resoluções de ano novo?
Já?
Quero saber se... Sim,
mas
quero
já,
saber.
Tipo, hoje é dia...
Sim, mas quer que mostres às pessoas a vergonha que tu és no cumprimento das tuas resoluções?
Eu percebi que se houver resoluções que não dependem só de mim, não depende só de mim.
O quê?
Tipo, as caminhadas.
Disseste que ias à chuva, com guarda-chuva.
Pois disse, eu disse, bem, tu lembras-te bem disso, já nem
me
lembrava do que
eu
tinha dito.
Não, eu lembro-me tudo, Ruth.
Pois, mas olha, não aconteceu. As 4 caminhadas por semana, fiz uma.
Esta semana não fizeste nenhuma ainda.
Não fiz?
Não.
Sério?
A sério.
Ainda não fiz, mas ainda posso fazer.
Não, não vais fazer.
Hoje e amanhã.
Não vais fazer.
Não, vou fazer.
Tenho a certeza.
Vou fazer.
Pronto. Então se vais fazer...
Hoje e amanhã vou fazer.
Ok, ok.
Pronto. A minha resolução das caminhadas foi a primeira semana em que eu não cumpri.
A semana passada também não fizeste 4.
Fiz.
Fizeste 3.
Não fiz.
Eu contei.
Mentira, fiz 4. Eu tenho isso nos stories e tudo. Tenho.
Mas não fizeste esta semana.
Esta semana não fiz, fiz 2, pronto. Fiz 2 que ainda
mais?
Não fiz, vou fazer hoje
quero
e amanhã.
Quero saber como é que está o resto. Os 55 livros.
Ainda estou a terminar o do ano passado.
Está a correr bem.
Estou a ler o do Natal.
Então
meu.
Está a correr
Pô,
bem.
Mas olha, em minha defesa... Eu estou assim numa ressaca de livros, eu não estou a encontrar nenhum que queira bué ler e que me dê aquela cena de ler.
Pronto, tens que arranjar.
Tenho de arranjar.
E mais, a comida.
Isso acho que tem andado a portar-me bem.
Temos, porque é uma resolução conjunta.
Em conjunto, ok.
Temos nos andado a portar bem.
Sim.
Portanto, estamos a cumprir qualquer coisa.
Então, és tu.
Eu tenho o meu livro e meio para ler, bah, ainda não comecei, mas vou muito a tempo. Porque um livro e meio até dezembro, acho que consigo. Acho que vou conseguir.
Olha, eu nem sei como é que tu tiveste coragem de pôr essa resolução.
Epá, é um livro e meio, Ruth.
Mas porquê o e-mail? O e-mail é de onde?
É para ser melhor que o ano passado. O ano passado li um, este ano li um livro e meio.
Sempre a desafiar-se a si próprio.
Sempre. Sempre a dar o máximo, okay. Para fazer o mínimo. Esforçar-me ao máximo para fazer o mínimo.
Espetacular.
Mais, o ginásio, também ainda não fui.
Nenhuma vez,
mas tenho ido jogar a bola. Portanto, yeah, sempre faço qualquer coisa. Fui 3 semanas seguidas jogar a bola.
Um dia.
E não me magoei.
Por semana.
E não me saltou a prótese da perna.
Está bem, mas foste só um dia por semana.
Mas num dia intenso, não é?
Então, e o ginásio era quantas vezes por semana que tu ias?
Ia 4.
Ah, pronto. Tem corrido bem essa.
Então, não, mas pronto, é a vida. Portanto, isto tudo é só para vos dizer que são calões.
Nós
não
também.
Esperem, nós também. Para a semana eu vou ao ginásio.
E yeah, eu para a semana vou 4 vezes caminhar.
Pronto.
De chapéu de chuva.
Pronto, combinado.
É?
Combinado.
Pronto. Depois vimos aqui dizer como é que correu. Ou não.
Falar em comida saudável.
Ah, é a semana passada.
A semana passada fomos lanchar a um sítio.
Yeah,
que a minha irmã.
Olha, pode ser o perrengue da semana.
Pois, é um meio perrengue.
Embora eu ache que não foi assim nada de especial.
Não, mas é, como vem a Ruth, é sempre ao mais alto nível. Sempre ao mais alto nível.
Ainda não viram.
Foi outra vez que a Ruth passou.
Mas, não achas que eu tive razão?
Não acho que tiveste, razão, mas há maneiras e maneiras de fazer as coisas.
Ok, então vá, vou contar a história porque este perrengue foi meu.
Pimba, vai buscar.
Então é assim, a minha cunhada. Vocês tiveram de ir buscar qualquer coisa um...
Sim, começou logo bem aí.
Sim, mas isso aí não foi culpa minha, foi culpa vossa.
Buscar um documento.
Sim, ia-me buscar um documento ou um balcão qualquer da
câmara. Fechava às 4. Então saímos de casa às 4:10.
Pronto, chegámos lá, batemos com o nariz na porta. Portanto, ninguém foi buscar documento nenhum. E a minha cunhada depois disse, ah, vamos lanchar, já que estamos aqui fora, nós íamos com a Clara e tudo. Vamos lanchar. Então fomos... Epá, não vou dizer
porque... Não, fomos lanchar só.
Não, fomos lanchar a um sítio muito fixe. E continua a ser muito fixe, atenção, que vende croissants aqui na nossa zona. Pronto. O que foi?
Mas, há aqui imensa merda de croissants.
Né? Então qualquer café bebe um croissant.
Pronto. Ah, ok.
Não é?
Sim, fomos a um sítio com croissants.
Exato. Pronto. Mas eu não quero fazer má publicidade, porque aquilo não foi mesmo...
Não, aquilo não teve nada. Sim, de mal. Exato. O que teve engraçado foste tu.
Aliás, nós continuamos a lá ir e gostamos muito. Aquilo são muito bons. Mas pronto. Passando à frente. Então, a minha cunhada deu a ideia de irmos lá e fizemos o pedido, não sei o quê, e pronto, acabei por ser eu a pagar, a fazer o gesto.
Sim.
E tinha pago, pronto, nós temos um cartão que diz logo, tipo, quando sai, o que é que sai, porque é que sai, e recebemos logo uma notificação no telemóvel cada vez que fazemos algum pagamento com esse cartão. Então fiz o pagamento e saí logo, apareceu logo a dizer...
logo que estava...
Sim, sim, apareceu logo a dizer, ah, foi feito um pagamento a não sei quem, no valor de X, pronto. E fomos nos sentar, estávamos a comer, não sei o quê, e de repente a funcionária veio à mesa e disse, olha, vocês não pagaram?
Não, falta pagar ainda, falta pagar...
Falta pagar... E eu fiquei tipo a olhar, a minha cunhada levantou-se logo que era para ela ir pagar, toda lambona para ir fazer
queria
o pagar, pagamento.
Queria fazer boa ação.
Queria fazer boa ação e eu tipo, pá, mas eu recebi a notificação, não sei o quê. Mas depois o que eu disse? Eu não sei.
E depois o que tu disseste de engraçado foi, a minha irmã estava lá na caixa
para estava mesmo pagar, a dar o cartão e eu estava tipo,
a
ver o cartão.
Vai ao telemóvel ver se tinha pago ou não e vira-se, ei, psh, psh, psh.
Eu não disse.
No meio do local,
eu disse,
parou.
Exato, eu disse, mas não foi assim.
Isto não foi assim tão envergonhado, mas foi extremamente engraçado, acho que deviam saber.
Eu acho que não foi assim tão...
Não, teve piada, no sítio
e na altura. Eu disse, parou.
Então tu estás lá no meio do café, parou.
E as pessoas, tipo, já sentadas a comer, olharem para mim e eu depois levantei-me a correr.
Parecia aqueles episódios do Maré Alta, lá quando iam a passar no teto de metais. Bibibi, parou.
Exato, foi parecido.
Só para verem como a Ruth não se coíbe de dizer o que quer que seja em público.
É, eu só chamei.
Foi só para termos uma coisa para contar hoje. A Ruth pensou em fazer o psh, 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 psh. Só mesmo para...
Parou. Vocês não estão a perceber o meu sufoco, é que eu estava...
Sim, porque se tivesse tipo, pago duas vezes, pago, a minha né? Não podia devolver
é
o dinheiro.
É isso.
Ela devolvia-te o dinheiro, Ruth.
Hã?
Se tivesses pago duas vezes, ela devolvia-te o dinheiro, não é preciso estar ali.
Não, mas...
Vá para a chavora.
Ei, é que exagero, eu não fiz isso.
Tu...
Eu levantei-me e fui a correr mostrar o telemóvel.
E depois fui a correr mostrar o telemóvel e não, a mostrar a conta
desculpa.
Com os vários milhões na conta. Mentira. Que é mentira. Eu claro que é mentira, né?
Não
tem vários
depois...
milhões.
A senhora pediu desculpa e pronto, lamentou o sucedido e não pagámos dobrado. Mas sabem o que é que aconteceu? Para vocês terem noção.
O talão.
O talão tinha ficado todo na máquina.
Sim, isso acontece, mas a senhora tem que estar com atenção e tem que ver se aquilo autorizou ou não.
Mas pronto, não teve problema nenhum. A senhora depois pediu desculpa e tudo mais e depois quando nós nos fomos embora eu disse boa tarde e ela voltou a pedir desculpa e isso, coitada, depois também fiquei um bocado naquela. Pronto, eu percebi que não foi de propósito. Acho que não foi bem um perrengue, foi simplesmente uma pessoa a cuidar das suas economias.
Dos seus interesses.
Exato, pronto. Perrengue da semana pode-se dizer que foi...
O quê?
Da humidade.
Mas não é um perrengue da semana.
É um perrengue da comunidade portuguesa.
Ah, pronto, perrengue da comunidade. Pá, vocês estão em casa, se tiverem, vão atrás dos vossos roupeiros e vejam como é que está a vossa parede. Porque este ano a umidade anda aí... A bomba que chega.
Foi tão mal.
Yeah, nós temos com um problema com a
umidade. Não, nós temos vários problemas com a umidade. Não sei, isto nunca aconteceu. Yeah. Nós vivemos aqui há quê?
Há 7 anos.
7 anos.
E nunca tivemos umidade.
Nunca.
E agora, este ano, estamos com bué umidade.
Não, mas tipo a nível de saltarem rodapés.
Yeah, de está tudo incharem, a correr mal. Encheu-me o roupeiro.
Incharem os roupeiros.
Encheu-me o rodapé e saltou.
O rodapé está todo descolado,
a parede. A parede ficou toda negra, mas agora está limpa.
Bem, a parede estava horrível.
Yeah, mas o Leroy tem um produto bué bom. Não vou dizer qual é, pá, não me pagaram. Mas se alguém quiser saber, que me pergunte. Que eu mando foto.
Yeah, vou-me perguntar ao Paulo. Bem, mas o produto realmente foi bom.
Yeah, porque aquilo borrifas e tens que esperar um quarto de hora.
Porque nós tínhamos usado um antes que não era assim tão bom.
Yeah. Eu posso dizer qual é o que não presta, não estou a brincar.
Não.
Não, mas aquele é mesmo, é fixe, é o mais barato que lá está, acho eu.
Uhum.
E é o melhor. Yeah. Aquilo, uma pessoa borrifa e supostamente só sai quando passas o pano, não é? Só que aquela porcaria tirou logo.
Yeah, deixaram, quando deixámos passar atuar, o pano
tinha a parede limpa.
Pá, aí 15 minutos e já não estava...
Yeah, tipo, parece que nunca houve
já não
umidade.
Estava negro.
Parece que nunca houve umidade naquela parede. O problema com umidade, tinta para a umidade.
Olhem, vocês, eu vou fazer uma sondagem e perguntar se as pessoas sabiam, yeah,
não,
se
vamos
conheciam
fazer uma
isto.
Sondagem que é, tens umidade em casa, sim ou não?
Eu ia dizer uma sondagem se conheciam
não.
A senhora da umidade.
Não,
porque
não.
O Paulo, tipo, descobre a pólvora depois da guerra.
Pá, não me lembrava da mulher.
Não, não te lembravas não, tu nunca tinhas ouvido. Eu estava farta de dizer, ah, é uma tinta para a umidade, a gozar com aquilo, porque há uma senhora dos apanhados, nos apanhados, ou o que é que foi, numa coletânea qualquer, que o problema dela era a umidade. E o Paulo descobriu o vídeo e pensava que tinha sido ontem. O vídeo deve ter para uns 15 anos.
Epá, mas a mulher, tipo, não sei.
A senhora, na realidade, tinha problemas com a umidade. E a única coisa que a senhora queria era que pintassem com uma tinta para a umidade.
Pintamos isto há 3 meses e já está assim.
Pronto.
Pá, olha, não tive que esperar 3 meses.
Vocês sabem quem é a senhora que eu estou a falar?
Então, mas a sondagem é qual? Se tens umidade em casa, eu acho que é o que faz mais sentido. Porque depois
a sondagem devia ser uma sondagem sobre o que é que vocês
episódio,
preferiam que fosse a sondagem.
Depois de ouvirem este episódio, muita gente vai descobrir que tem umidade em casa. Porque nós também não sabíamos. E depois, de nada, desarredámos a cena e... Que esta merda, meu... Foi um bocado assim.
Eu não dormi no quarto.
Yeah, a Ruth começou a chorar. Tipo,
epá, mas tu tens de explicar, eu não
vejo
choro.
Vejo uma mancha escura na parede e tu começa a chorar. Umidade!
Não.
Isto é estúpido.
Estás a exagerar. Epá. Tipo, eu dá-me aflição. Eu não tenho, eu não sou muito nojentinha com as coisas.
Mas eu compreendo, tipo, é a tua casa e tudo mais. E
não,
bom,
nem
e
a minha casa,
casa,
é tipo, é a cena da noite, no escuro, aquilo... eu estar a dormir com aquele preto
em casa. E a mancha sai e vai-te agarrar na perna.
Não, isto tem uma razão de ser. Eu não sei, tu nunca viste essa série, mas eu vi, está na Netflix. Eu não sei qual é o nome, mas eu vou partilhar nos stories.
Estás com medo que a cena da umidade seja tipo o Venom? Aquela.
Não, mas a série tratava isso.
Umidade?
A umidade, tipo o mold, que é o blur, não é? Era uma cena malévola. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas não, mas desde miúda que aquilo me dá muita aflição, pronto. E eu, é daquelas coisas que eu não consigo limpar. Eu limpo tudo, tudo. Não tenho nojo de nada, eu sou bem tranquila
menos
nessas coisas.
Blur.
Menos o blur. O blur realmente faz
aquilo,
muita aflição.
Aquilo dá um bocado de nojo, mas não é preciso chorar, não é?
E o pelo?
O pelo?
Sim, se tu olhares bué perto,
tinha pelo
tem
ainda.
Pelo.
Aquele ainda
tem pelo,
tinha.
De grande que tem pelo.
Aquilo era fresquinho ainda.
Ai, que nojo,
saiu
Paulo.
Tão bem.
Fresquinho. Não, aquilo não é de mesmo bué nojo.
Eu quero dizer que depois
muita tive... admiração pelas pessoas que conseguem fazer essa
que lidam
limpeza.
Com a umidade.
Sim, conseguem limpar sem fazer...
Muito.
Sim,
obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada por existir. Casei bem.
Não, mas aquilo é... Epá, tivemos que tomar medidas extremas. Mas o estúpido é que nós andávamos a arejar a casa já há algum tempo,
tipo,
porque já tinha aparecido um bocado.
Sim, na zona da cama.
Trocámos
o quarto
todo de sítio e desta vez, atrás do roupeiro, aparece-me aquela...
Ainda pior,
aquela
meu.
Aquela javardice.
Epá, ainda pior, foi horrível.
Yeah, ficou, foi mal.
Foi muito mal agora.
Mas pronto, está limpo, medidas usadas. Ah, depois fui ver se comprava um desumidificador, não havia nada.
Está tudo
portanto,
esgotado.
Portanto, pelos vistos, está toda a gente com umidade.
Tá, quer dizer,
dá para comprar online, mas nas lojas físicas,
sim.
Eu fui a duas lojas de eletrodomésticos e não havia nada de
sim,
jeito.
Sim, está bem, mas está tipo esgotado os mais em conta ou acessíveis.
Não, mas eu queria um fixe que eu tinha visto. Não, a cena é, eu cheguei lá, por exemplo, fui àquela loja lá de cima, fui a duas lojas lá em cima, no centro comercial. Numa tinha três desumidificadores, um de exposição, outros dois que tinha um ar muito tamanhoso e muito podre, e então eu pensei, não vou levar isto, 300 euros por uma merda.
Não, mas horrenda. É isso, aqueles que nós tínhamos visto estavam esgotados, que tinham assim valores em, pronto, acessíveis ao dar. Os outros não havia tipo nada. 500 euros para cima, isso.
Não, custavam 200, aqueles, só que eram medonhos, aquilo era uma merda, tinha um mau aspecto, e eu pensei, não vou comprar uma porcaria que me vai avariar e depois vai-me voltar a pôr a umidade na parede, não.
É verdade, então comprámos um da Prozis,
o limpador,
e um da Prozis, que eu mandei vir, para os roupeiros, exato.
E esse
atenção, é reutilizável.
E fomos buscar um, tinha um em casa do meu pai.
Do século passado.
Não interessa, mas é compacto, diz que é compacto.
Pá, é o maior desumidificador. Mas só para verem,
é tão compacto que nós fomos lá buscar e metemos o carro dentro do desumidificador e viemos tipo empurrar o desumidificador.
Ai, tão parvo.
Porque aquilo é mesmo pequeno.
É bué da grande e bué da pesado. Aquilo é bué da pesado.
Mas está a trabalhar e já tirou bué água.
Está bem, mas eu pensava que aquilo ia encher um reservatório e não enche. Tipo,
enche porque eu vaso antes de encher.
Não.
É suposto.
Tu tens de reconhecer que aquilo não tira assim tanta água.
Tira. Mas nós também não temos assim tanta água.
Então o que é que aconteceu?
Tanto que tiveram cá os gajos do condomínio e viram que não tens nenhuma infiltração.
Sim, pois o meu pai veio cá e achava que era muita água para os estragos que nós tínhamos, era muita água para ser só condensação. E ele levantou as questões, podia ser uma infiltração na parede, porque aquela parede realmente onde a gente tem mais problemas é uma parede externa. Pronto.
Yeah.
E então chamámos cá os senhores do condomínio, da gestão do condomínio, que vieram cá com bué da máquinas, o homenzinho, coitado.
Parecia que vinham tipo operar alguém.
Sim,
só
com bué da máquinas.
Tinha umidade.
Uma termo, não sei o quê, que via a temperatura da parede, depois mais uma cena que media a umidade.
E ainda se virou para mim e disse, esta casa mais cheia que isto é impossível. Fiquei assim,
eu
foda-se.
Mas
estava-me aí, mas deve ser do desumidificador agora.
E há, tipo, é que o senhor disse assim, ouçam, quem me dera a mim ter uma casa assim, sequinha, epá, a minha,
Eu moro ali na serra.
Se eu pudesse aqui a máquina contra a parede, isto começava logo já a apitar. Epá, realmente a máquina não apitou connosco, nas nossas paredes, mas eu fiquei com um melão.
A Ruth estava mesmo a pensar que a culpa não era nossa. Que a culpa não era nossa, não, porque nós também não temos culpa.
Nós temos culpa porque respiramos em casa.
Nós respiramos, tomamos banho.
Mas agora o que nós fazemos, e vamos aproveitar para dar algumas dicas de umidade.
Eu, depois de uma pesquisa intensiva, vi que após os banhos. Epá, é assim, porque nós temos umas janelas bué fixe. E isto veda tudo, não deixa entrar nem sair nada. Então temos de ter alguns cuidados. Se calhar para as pessoas que têm as mesmas janelas e que têm umidade. Tipo, toma um banho, que sai bué da vapor de água, né? Pá, metam logo o desumidificador à porta, sacar aquilo tudo.
Se puderem, não abram a porta
depois do
banho.
Abrir as portas, não está frio, pá, uma pessoa...
Não, o que eu estou a dizer é...
Sim, tomar banho com a porta fechada e depois meter
lá o desumidificador.
Pronto.
E não abrir a porta para não sair o vapor. E antes de dormirem, pá, e 2 horas antes de se irem deitar, deixar o desumidificador no quarto a
bombar,
funcionar.
Tivemos a ver...
Para de mexer no microfone. Tu és como a miúda, tenho de dar uma girafinha ou um polvo para as mãos, que é para tu estares quieto e não mexeres no microfone.
Eu sou hiperativo.
Fogo! Eu estava a dizer que antes de dormir 2 horas, meter o desumidificador no quarto, porque supostamente a respiração das pessoas num quarto fechado durante aquelas horas todas também aumenta a umidade.
De manhã, ao nascer do dia, arejar a casa toda.
Pronto. Mas tipo, nós já fazíamos isso.
Sim, mas também não se pode fechar as janelas tipo às 7 da tarde, às 6, que já está frio.
Okay.
Tem que ser com uma temperatura quentinha.
Pois, se calhar o melhor horário é ali entre as 11 e a 1 da tarde.
Até às 3 da tarde no máximo e depois fechem.
Nós deixávamos a casa arejar de manhã, mas acho que não surtiu efeito porque deixávamos até muito tarde e acabava por entrar.
E às vezes
tipo
com roupa estendida na varanda.
Sim, outra cena é se tiverem marquises, varandas não tanto, mas marquises, ou deixarem a roupa a secar dentro de casa, ponham o desumidificador também a trabalhar.
Ok.
Nesse cômodo.
Portanto, estamos peritos em umidade.
Exato. Agora, o que é que vai acontecer? Vamos ter de fazer obras em casa porque...
Nós já íamos fazer obras.
Sim, está bem, mas não íamos fazer tão extensas.
Íamos ter que ser. Então vais trocar o chão, tinhas de trocar o rodapé. Mas cá tens mais uma coisinha que não ias fazer.
Exato, pronto. Então vamos aproveitar, em princípio, lá para o verão. Vamos sair daqui durante uns tempos. Para eles fazerem o que têm a fazer, porque a miúda também é aqui. Estarmos em casa durante as obras é para esquecer.
Sim, ninguém merece.
Pronto, tentamos ver o lado positivo disto. Eu chorei um bocadinho com as nossas coisas estragadas. Comidade. Mas agora também estou entusiasmada. Também estás, não estás?
Com o quê?
Com as obras.
Estou um bocado, sim.
Estamos entusiasmados.
Acho que vai ficar como a gente quer.
Sim, porque quando viemos para cá foi mesmo por baixo, os materiais assim mais por baixo, tudo por
não,
baixo.
Na cozinha não, na cozinha...
A cozinha foi o único sítio onde investimos bastante.
Yeah. Acho que foi tipo 80% cozinha, para a cozinha e o resto foi resto. Ah, o que der dá para o resto.
Yeah, ainda pintámos nós
para
a
ver,
casa.
Fomos nós que pintámos a casa.
Que está terrível. Fomos nós que pintámos as portas.
Ficou uma bela cagada.
Sim, está muito mal.
Não, as paredes nem ficaram horríveis, mas tipo as portas
mas
ficaram.
Mas a tinta também não era grande coisa. Não, não é verdade,
não
a tinta.
Acho
tinta
que mesmo foi do pintor.
Sim, o pintor também não era grande coisa, né?
Não, o pintor não era. Pintor francês desempregado.
Exato. Não, mas pronto, também não foi grande. Opa, eram duas pessoas que estavam com o pito aos saltos para ir viver juntos e olha.
E não
foi...
tinham dinheiro.
Exato, não. E não tínhamos muito dinheiro. Não é que agora não tínhamos, mas.
Temos mais 10 euros. Consultório sentimental. Então vamos começar por amigos falsos na faculdade. Como lidar?
Como lidar com amigos falsos?
Epá, eu por mim é muito fácil.
Vais dizer uma lambada na cara, vou cortar.
É ser falso também.
Sim.
Epá, e não estranhar, ah, eles foram falsos. Epá, não é ser falso. É claro que nós não gostamos de amigos falsos. Mas tu, quando tens amigos falsos, acho que só tens duas hipóteses. Ou confrontas a pessoa, né? E vão discutir e vão se chatear.
Como assim? Amigos falsos ou amigos mentirosos?
Amigos falsos.
Então, mas o que é que tu estás a...
Uma pessoa falsa, meu. Foda-se, uma pessoa mentirosa.
Fala mal de ti nas costas.
Pois deve ser, diz
então,
já.
Isso vai ser mentiroso.
Tu és bué fixe. E depois está tipo a espetar a faca atrás.
Sim, está bem, mas isso não é ser mentiroso.
Não é ser... É ser falso? Mas isto é claro. Amigos falsos, Ruth. Falsos.
Então não é pessoas mentirosas.
Ruth, amigos falsos na faculdade. Como lidar? É o que diz aqui. Qual é a dificuldade?
A dificuldade é que estás a falar como se fosse uma pessoa mentirosa. Tipo, ou confrontas a pessoa, confrontas com o quê?
Sim, e dela dizer, foda-se, claro, vai estar nas tuas costas a espetar-te o ferro. Epá, eu não me vou conter. Eu não me vou conter. Eu vou soltar tudo cá para fora.
Então vá, solta lá.
Portanto,
amigos falsos na faculdade, como lidar?
Como lidar? Ou confrontas a pessoa e dizes, foda-se, tu és um otário do caralho. Então porquê? Foda-se, porque és um ganda falso, andas aí nas costas aí.
Epá, vocês não
a mim dizes-me que eu sou bué da porreiro. E depois andas ali a espetar uma faca nas costas, né? Foste ali com o Jeremias e disseste ao Jeremias que afinal eu é que sou isto ou aquilo. Ou, o mais fácil, que é o que eu prefiro fazer para não me chatear e não despender energia, nem se consigo despender o mínimo de energia possível, que é ser igual a eles. Pronto.
Não, mas tu não és assim.
Não sou assim?
Não.
Sou.
Não és.
Sou.
Não és.
Sou.
Não és.
Sou.
Não, não és. Eu vou dizer o que é que tu és. Tu és das pessoas que... Por acaso é verdade.
Isto é, faz o que eu não digo, é um elogio. Faças o que eu faço.
Não, isto não é um elogio. Isto não é um elogio. Mas é verdade, só estou a constatar um facto. Eu nunca conheci ninguém que dissesse que tu não eras fixe ou que não gostasse de ti. Aliás, muito pelo contrário.
Sim, mas quando... há pessoas que dizem.
Tudo bem, mas eu nunca ouvi, nem nunca ninguém me disse e sobre outras pessoas já aconteceu. Mas pronto, e eu acho que é porque tu simplesmente estás-te a cagar.
Pois é pá, eu acho que era aí que eu queria chegar.
É que tu não te importas, tipo, ele disse isso, está bem, que dá saber. Ele disse aquilo, está bem, está bem.
É tipo, percebes? O não despender energia, acho que é mais assim, tipo, cagar para isso. Pá, caga para isso, pronto. Ele vai falar contigo e tu, está-se bem.
É isso, tipo, eu não me lembro. E tu também não és uma pessoa, tipo, que chega.
Também não tenho muita gente que diga, foda-se, não gosto daquele gajo.
É isso, nunca tu raramente fazes isso. Eu acho que eu lembro-me de, se calhar, uma pessoa.
Epá, sim.
Uma pessoa que tu tenhas feito isso e é tinhas razão.
Mas é tipo, pá, não tenho paciência mesmo para o gajo. É pá, porque há pessoas que tu lidas.
Sim.
Epá, e tu
mas
notas...
tu nunca fizeste isso e eu já não sou assim.
Mas não podemos ser todos perfeitos.
Eu já não sou assim, eu já sou uma pessoa que tipo, primeira. Eu luto contra isso, mas eu primeira. Às vezes há pessoas que simplesmente não me deixem. E eu tenho a certeza que tu te sentes a mesma coisa, de género, pá, este não topo muito, mas nem sequer falas no assunto.
Sim, mas cago nisso, porque é uma coisa que depois me traz angústia e tristeza.
A sério, porquê?
Bem, não gosto de falar mal das pessoas, né? Estás tipo a falar mal de uma pessoa, é um bocado.
Sim, não,
quer dizer, não
gostas
de falar mal de ti, vais estar tipo ali.
Não, mas
tu... vais estar a despender de tempo.
Mas
meu.
Eu também não falo mal das pessoas.
Mas, não é isso, mas tu não gostas de uma pessoa e dizes, não tenho paciência para aquele gajo. Não tenho... tipo, eu estou a gastar energia a falar daquela pessoa, pá, que não me agrada. Então não falo, não vale a pena. Não.
Portanto, o conselho do Paulo é...
Caguem nisso, meu. Epá, não quero saber disso. Pá, yeah. Tipo, não se deem tanto que as pessoas... Assim,
imagina, olha, a minha avó dizia uma coisa que é interessante, que é as coisas só têm a dimensão que nós lhe dermos. Ah, ok, ela disse que eu era uma ganda mentirosa, ou ela disse que eu era uma ganda falsa, ou ela disse que eu era uma ganda convencida. Tipo, é verdade? Se for verdade, pá, o que queres?
É verdade? Se for mentira,
não é nada que te vá tirar o sono, porque se tu não és assim, não és assim, ponto. Se for assim, o que queres?
Yeah, é um bocado assim.
Conclusão.
Mandem lixar os amigos falsos.
Sim, não vale a pena, não são amigos. São só otários. Não merecem a vossa energia. Segunda.
Tananana.
Sinto-me perdida. Acabámos no ano passado uma relação de 7 anos. Sempre tive esperança que voltássemos, mas hoje descobri que já tem outra pessoa e eu continuo a gostar. O que é que eu faço?
Epá, é um ele ou uma ela?
Uma rapariga.
Epá, eu acho que se já tem outra, tens que seguir com a tua vida para a frente. É difícil, as pessoas de fora a dar conselhos é muito fácil para quem está de fora, mas acho que é a única opção, é seguires com a tua vida para a frente. Mas
acho que todos já passámos por isso.
Sim, epá, todos já devemos ter passado por isso. É chato.
Faz parte.
É,
parece que o mundo vai acabar, parece que nunca mais vais encontrar uma pessoa...
Igual,
sim, talvez. Sim, mas também a certo ponto tu não vais querer igual, vais querer melhor.
Sim, se acabaram foi porque não era suposto estarem juntos, não é?
Sim, eu gosto de ver este tipo de coisas como uma oportunidade para alguém.
Sim, é tipo certo, um sinal. Aparecer. É um sinal.
No fundo, olha, ele fez-te um favor.
Sim, porque imagina, se calhar se ele não tivesse outra pessoa, se calhar vocês iam voltar e se calhar as razões que motivaram a vossa separação iam escalar e ainda ficar pior.
Mas por conformismo...
E vocês cá só estavam juntos tipo por...
Estarem habituados. Talvez
ou não.
Talvez
ou
ela não. Não, é? Não sei. Mas eu acho que às vezes temos de perceber. Ele está com outra pessoa, nem acho que nem valia a pena estar a colocar muita energia nisso. Mas às vezes temos de perceber se é realmente um desgosto e nós gostamos mesmo da pessoa e queremos mesmo estar com a pessoa, ou se é orgulho ferido, é só mais aquele sentimento de posse.
Sim, depois também é bué chato, tipo a família também é bué chata. Sim, não é de propósito, mas yeah. Torna-se bué chata, então eu não sei quantos, então...
E yeah, há o após, tipo, mais teres ouvir, de explicar, yeah. Yeah,
é bué chato.
Teres de contar que terminaram, teres de falar nisso, é tipo quase como um reviver da dor.
Mas a coisa boa é que depois de teres feito isso, não tens que te chatear mais. E
sim, à pronto, ninguém vai querer
e a bola
falar...
para a frente.
À partida ninguém vai querer voltar a falar da pessoa.
Sim, eu acho que não vale a pena. Acho que deves seguir com a tua vida.
E vai aparecer alguém. Que sim, yeah, é isso.
Não digo melhor, mas tipo mais adequado à tua pessoa. Não, é pá, segue para a frente, sem medos, pá.
Yeah.
Sem medos.
Yeah, daqui a um ano vamos estar a falar disso e tu já
passaste. Mas já temos Tinder e essas cenas.
Nunca
se sabe. Se calhar nem precisam. Há boa gente que não precisa e depois está sempre a receber mensagens e não sei o quê, mas como está boa agarrada à outra pessoa, não.
Sim, eu acho que é isso.
Não
há
dá
um
espaço
tempo
para conhecer.
Que
tipo
é o rescaldo. Yeah, o rescaldo,
o
luto, tens de dar tempo para tipo, processar as coisas, para perceberes também como é que és sozinha, sem estar numa relação, porque 7 anos é muito tempo.
Yeah, 7 anos é muito tempo.
7 anos é muito tempo e de repente ficares sem ninguém, tipo só contigo, às vezes também é doloroso, não é? Mas eu acho que deves utilizar este tempo para te conheceres, porque tu não és a mesma pessoa de há 7 anos atrás, provavelmente.
Fazer coisas que gostavas de fazer e que não fizeste.
Sim, e conheceres-te novamente, perceberes o que é que queres para a tua vida... Quem é que tu queres ao teu lado? E manifestar isso para o universo. Gostaste?
Gostei.
Foi profundo.
Foi bonito.
Ah, eu
foi
acho.
Foi profundamente lindo.
Ah, mas espera aí. Nós estávamos a falar como se ela já não gostasse dele. Ela continua a gostar dele.
É pá, mas não vejo outra opção. Não é mesmo?
O Paulo é muito simpático.
Não, eu sou direto. Acho que não vale a pena. Não podes chegar ao pé dele e dizer, na volta para mim, eu gosto de ti pelos dois. Pá, não podes dizer isso.
Ah, sim, nunca façam isso.
Não vale a pena. Acho que é mesmo a única opção. Tens que te livrar a tua mente dessa pessoa.
Sim, isso de gostar pelos dois, parece que sim, que dá para fazer resultar uma relação assim, mas não dá.
E para além de não dar, é estúpido.
Não é estúpido, não faz sentido. Eu percebo o desespero. Olha, há um filme do Harry Styles sobre isso.
Nunca vi.
Yeah, mas
vou continuar
deve ser...
sem ver.
Porquê?
Porque não me interessa.
Porquê? Tu não, nem ouviste o filme.
Não tenho interesse nesse livro, nesse filme.
É que estúpido. Diz! Como é que podes dizer que não gostas de um filme ou que não queres ver um filme? Porque,
eu posso dizer que não quero ver um filme.
Mas sem saberes que filme é?
Posso.
Olha, isso faz-me lembrar, no início, quando começámos a namorar, tu fazias uma fita enorme porque eu gostava dos Guardiões da Galáxia. Tu dizias, ah, isso é um filme de bosta, não vou ver isso.
Yeah, mas
palhaçada, e agora quero tatuar. Espera, quero tatuar o guaxinim no braço.
Não quero nada, isso é mentira.
Não, não é mentira, tu já falaste nisso algumas vezes.
Vou fazer na perna.
Ah, ok, pronto. O Rocket na perna faz toda a diferença.
Faz. O braço não vai ter espaço para ele.
Sim, está bem. Tatua o Drax na testa.
Não.
Não. É a mesma cena que ele faz com a comida. Não sei se vocês sabiam, mas o Paulo é bem esquisito.
Sou.
Sim.
Admito.
Agora só já não estás tanto. Eu gosto.
E sou feliz. Não. Mas repara, eu sou feliz, eu sou uma pessoa que... Pá, eu não liguei a essas merdas. Tipo, se ninguém me vier chatear e dizer tu és esquisito e não comes isto, não... eu estou bem com a minha vida.
Pá, eu confesso que isso é uma feliz cena que me irrita profundamente.
Irrita-te, pá, porque sou eu a fazer.
Não, és tu. Já irrita, a minha melhor amiga é igual. Irrita-me profundamente. Tipo, eu faço parte do clube das pessoas que eu experimento tudo. Eu sou daquela... Eu não sou muito esquisita com a comida. Aliás, não sou nada esquisita.
Não, tu és. Tu
com
és.
O quê? O que
é que eu não como? Gostas de comida simples, não gostas tipo de arroz com hambúrguer.
Não, desculpa, não é igual. Eu como arroz branco com hambúrguer, eu não estou no hospital.
Esta comida é uma seca. Então era suposto o quê? Estar lá a comida tipo a dançar no prato para te
não,
animar?
Paulo, não, não, tipo, é para não comer, é disso que estamos a falar. Não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar tipo, tu não experimentas. Tipo,
eu experimento, agora experimento.
De vez em quando. O Paulo, quando viemos viver juntos, ele não comia brócolos. Ele não comia sopa por passar. Tipo, imaginem, a sopa, o creme de cenoura, por exemplo, se tivesse espinafres, ele não comia. E sabem como é que ele deixou de comer? Não, sabem como é que ele passou a comer? Não. Eu disse para ele triturar a sopa dele. Ok, queres comer a sopa, mas não queres as coisas a boiar, podes chegar, agarrar na varinha mágica e ir triturar. E ele, a certo ponto, já não era assim tão importante, porque dava muito trabalho.
Tu não és a minha mãe.
Claro,
não,
porque trituras. A mãe do Paulo triturava a sopinha dele.
Imagina, nós estamos... Não. Tritura,
já. Yeah. Nós todos estamos a comer a sopa normal e a senhora vai triturar
não,
a sopinha
do menino.
Não,
vai antes. Quando eu chego já está a sopa preparada.
Para ti, de propósito. Ela suja a varinha mágica, mas ela põe no filho. Copo, ela tem o trabalho de estar a triturar a sopa do menino.
Mas eu sou filho.
Dá para perceber porque é que ele é esquisito como tudo,
não
é?
Dá para perceber porque é que tu não és minha mãe, és minha mulher. Ah.
Claro, porque eu não te ia triturar a sopa.
Tu não cuidas de mim.
Eu disse logo.
Tu não cuidas de mim.
Não, isso não é cuidar.
É cuidar.
Não, não, isso não é cuidar.
É preocupação.
Uma coisa, se eu fosse mãe, provavelmente faria a mesma coisa. Mas, epá, como mulher não faço
tu
isso.
Tu és mãe.
Se eu fosse mãe, provavelmente
exemplo,
faria a mesma coisa pela
triturava,
Clara.
Eu triturava-te a sopa.
Ai, se eu fosse mãe, que estupidez. Vocês esqueçam o que eu estou a dizer. Não foi isso que eu quis dizer.
Se fosses mãe dele, era o que tu querias
se
dizer.
Se fosse tua mãe, faria, provavelmente. Porque faria a mesma coisa pela minha filha. Mas tu não és meu filho, és meu marido. E acho que isso é um bocado parvo. Opa, um agrado, uma cena, de vez em quando. Imagina, se eu estiver a fazer sopa, eu penso, se calhar vou passar a sopa toda, faço creme porque ele gosta mais. Agora, se calha a sopa a estar lá com coisas a boiar, eu não vou passar a sopa de propósito.
Não prestas.
Não, desculpa lá, tu é
não
que és...
Não mereces, meu. Não
é,
mereces.
Então, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes por mim que
tudo.
Sabes que eu gosto? O quê?
Arroz de polvo, por exemplo, que eu não gosto de polvo e fiz. Arroz
Paulo,
de polvo
tu gostas? Ah, sim, ele não comia polvo. Mas entretanto já como. Desculpa, não sejas irritante.
Polvo alagareiro.
Tu gostas de polvo. Tu achavas que não gostavas.
Epá, não é a minha coisa.
Não, diz lá uma coisa que tu fazes por mim. Por mimo.
Por mimo? Sim. Vir aqui para o podcast.
Epá, cala-te. Até choras, meu. Até choras para virmos gravar o podcast. Que eu esta semana disse assim, olha, eu não sei se vou conseguir entregar o podcast. E tu disseste, conseguimos. Nós conseguimos. Nós somos, vencemos, juntos conseguimos. Diz
isso.
Lá.
Eu não disse essa
diz
barbaridade.
Diz lá uma coisa. Diz lá uma coisa que faças por mim, Paulo.
Vou buscar Mac às vezes à meia-noite.
Paulo, isso é por ti, meu.
É por ti.
Tu és tão aldrabão. Paulo, diz uma coisa que tu faças por mim. Em relação a mim.
Em relação à comida?
Não, a tudo. Diz uma coisa. Já estou a facilitar.
Queres uma coisa?
Sim.
Levo lixo todos os dias.
Opa,
para tu não ires à rua.
Mas isso não é por mim, meu. Isso é porque
é por
vives
ti,
numa casa
é por
e não
ti, sabes porquê?
Sim,
sabes que é por
então,
ti? Porque
lá.
A merda do cartão e do plástico é tudo teu. Da merda das encomendas chega cá a casa. Nada é meu.
Agora,
mas eu levo, faço por ti.
O pobre, hashtag o pobre marido influencer. Não, Paulo, não é justo.
Epá,
olha
não
as
é
asneiras,
não é justo
Paulo.
O quê? Achas que é justo para mim levar o cartão e o plástico todos os
Paulo,
dias?
Paulo.
Achas?
Escuta uma coisa.
Não, parece-te justo.
Não, Tipo, tu és capaz de ver...
Não parece,
tu és capaz de ver uma vassoura fora do sítio. A vassoura fica no meio do corredor. Bem, epá, e a vassoura vai continuar de fora... Não, às vezes não. A vassoura vai continuar fora
do... Desculpa,
explica-me como é que isto acontece. Porque isto é uma cena geral dos homens. Os homens não olham para uma casa desarrumada e põem-se a arrumar.
Porque os homens são práticos.
E então?
Imagina, se não tiver nada no sofá, eu posso estar no sofá. Porque é que eu hei de ir arrumar uma merda que está na bancada da cozinha? Não faz sentido.
Epá, eu não consigo perceber, juro-vos. Não consigo perceber porque
mas, aquilo... Mas tu também és
a vassoura
bocado,
pode estar meses... Meses.
Tu também tens coisas estranhas. Porque
o
é que
quê?
Estás a... Tipo, por exemplo, chegas lá, quando tu metes a... quando a máquina de lavar está cheia.
Sim.
A lavar.
Sim.
Tu metes a... começas a meter as merdas para lavar na pia e metes lá água e metes tipo um prato com garfos, outro prato com garfos, outro prato com garfos, não sabes tipo tirar a merda dos garfos, meter num sítio e os pratos todos certinhos.
Paulo, claro que eu vou pôr água porque a comida fica ressequida.
Tu fazes uma javardice, meu. Tu não... E misturas tudo. Tipo, não percebes? Tigela, mete uma tigela com um prato em cima, depois um copo e outro prato. Tipo, não faz sentido.
Opa, olha,
em vez de deixar aquilo tudo certinho...
Desculpa, mas isso é só mariquices.
Ah, não é não.
É,
não
é. São
isto
só mariquices.
Faz toda a diferença na hora de arrumar a louça.
Pois, olha, e quem é
as que... pessoas vão-me dar razão.
Não, não vão.
Vão, vão. Porque
não,
eu sou o normal
razão
aqui.
A mim.
Eu sou o normal.
Não,
tu
as pessoas
vão-me
dar
alien.
Razão a mim. Porque o alien...
O alien. Tu és o alien.
Não, as pessoas vão
o
dar...
O alien.
As pessoas vão dar razão a mim, porque toda a gente que viva com um homem, mulher ou homem, isso não interessa, mas toda a gente que viva com um homem sabe que o homem não vai arrumar.
Não, porque o homem não é chato e a mulher é chata, Ruth. É, a diferença está aí, a mulher é bué da chata.
Desculpa,
meu. É bué chata.
Talvez
chata.
Homens virgens, do signo virgem, atenção, sejam mais organizados. Eu tenho curiosidade em saber isso. Respondem-me, se faz favor,
mas
se os
porquê?
Homens virgens... Porquê? Porquê o quê? Porque são mais organizados.
São mais organizados.
É um traço
desde quando,
do
meu?
Signo.
Olha, eu sei que tu exiges, tu esperas demais, percebes?
Também é um traço do meu signo. Eu sou
pois,
muito sonhadora, sou
pois
peixe.
Pois és.
Os signos até são uma boa temática para trazermos num próximo episódio.
Sim, já que eu não percebo nada disto.
Podíamos convidar a
não
tua
convidar
ex-vizinha.
Oh, Ruth,
Inês,
eu vou-te explicar uma
fico
coisa.
Fico ao convite, se gostavas de vir aqui ao podcast, falar um bocadinho sobre signos.
Eu não quero falar sobre signos, meu.
Eu mas
não...
eu acho que fazia todo sentido, era tipo um estudo.
Mas eu não, quero, eu não quero saber
porque
disso.
Porque sempre em todas as revistas em que aparecem as tabelas da compatibilidade dos signos, o nosso era o pior.
O quê?
Peixes e aquário.
Sim, isto também não anda muito bem, não.
Ai, que maldrabão!
Tu consegues... levar as pessoas ao desespero.
Tenho uma pergunta para ti. E depois desenvolvemos. Já sabemos, no próximo episódio, os temas vão ser signos.
Sim.
E linguagem de amor. Qual é a tua linguagem de amor?
Linguagem de amor? Mas o que é essa merda, meu?
Até para a semana, malta.
Mas já acabou?
Sim.
Ah, ok. Pronto.
Até para a semana, malta.
Adeus, pessoal. Vou descobrir o que raio é linguagem de amor.
Exato.
Beijinhos, abraços, muitos palhaços e é um dia destes.
Vá, Paulo.
Escolhe tu.